pessoal, tudo bem? Vamos iniciar a segunda unidade, a unidade que trata do ciclo operacional. Bem, nós já definimos que a nossa disciplina vai abordar, de acordo com fins pedagógicos, o orçamento empresarial, ok? E esse orçamento empresarial, considerando uma empresa com características de manufatura, que ela produz alguma coisa, certo? E como ela produz alguma coisa, ela nos traz uma complexidade. E nós temos que entender então o seu ciclo operacional, ok? Então, nesta unidade, nós vamos observar qual é a dinâmica do ciclo operacional de uma empresa com características de manufatura, para que lá na frente a gente possa entender a repercussão financeira. E lá na frente, depois, na unidade 3 e 4, a gente possa estudar os resultados que possam representar o orçamento desta organização. Tá ok? Então, vamos iniciar a unidade apresentando esta figura. Ok? No slide, nós temos a figura de uma dinâmica do ciclo operacional, onde se inicia com as vendas da organização. Com base nas vendas da organização, nós temos então a expectativa de produção. Com base nesta expectativa de produção, nós temos demandas de matéria-prima, mão de obra direta, dos custos indiretos de fabricação e, consequentemente, a definição dos custos dos produtos fabricados. Essa dinâmica do ciclo operacional será o objeto desta unidade. Mas vamos voltar à nossa figura. E observar que depois nós vamos entender qual que é a repercussão financeira deste ciclo operacional, mais os investimentos que possam ser incrementados também naquele período orçamentário, né? E, consequentemente, então, qual que é o desenho do caixa, do orçamento do caixa, ou chamado também do orçamento das disponibilidades. E, por fim, na base da figura, nós temos os nossos resultados. Nosso plano de resultados, mediante as ações acima apresentadas, né, e que exige então as ações de planejamento e controle destes resultados. Ok? Bem, então, observando o nosso ciclo operacional, identificamos que a primeira grande ação deste ciclo operacional diz respeito às ações de vendas. Ok? Então, nós temos diversos livros que tratam deste tema, mas um livro que nós assim nos concentramos para que possamos desenvolver o material e alinhar ele a esta ideia que aqui apresentamos é o livro do Welch. Ok? O livro que tem como título Orçamento Empresarial. Neste livro, o autor deixa bem claro o seguinte, que o orçamento de vendas, ele é a base. Ele é o alicerce da proposta orçamentária. Mediante a definição do orçamento de vendas, nós podemos definir então as demandas dos demais orçamentos. Fica claro entender o seguinte: vamos imaginar uma empresa qualquer que ela tem que faturar R$ 1 milhão. E para faturar R$ 1 milhão, ela tem que vender 1.000 unidades de um certo produto. Ok? Se ela conseguir vender 1.000 unidades, ela tem um faturamento de R$ 1 milhão. Ok? Bem, entendendo que isso é um compromisso, isso está no orçamento, isso é uma declaração, né, do que deve ser feito no próximo exercício, a empresa então se organiza, sabendo que vai faturar aquele montante, que tem que vender aquela quantidade, ela se organiza e ela precisa, de fato, de recursos para que possa produzir tudo aquilo que vai ser vendido. Ok? Então, ela precisa definir, bem, qual que é a produção, e a produção nem sempre vai ser igual a vendas, por quê? Porque depende dos nossos estoques, ok? Se eu tenho um estoque grande, acima do ideal, né, e eu tenho uma perspectiva de vendas, certamente eu vou querer diminuir meus estoques, para deixar ele em um nível ideal, ok? Né, então, nesse caso, eu vou produzir um pouco menos do que aquilo que eu tenho que vender, porque eu tenho uma grande quantia em estoque. E se é o contrário? Se meus estoques estão abaixo de um nível ideal, de um nível de segurança, e eu tenho uma meta de vendas estabelecida, eu tenho que incrementar os meus estoques e garantir aquelas vendas. Eu vou ter que produzir um pouco mais. Tá certo? Né? Então, observe, nós temos a base da proposta orçamentária iniciando pelo orçamento de vendas. Ok? Que depois, com base na política de estoques de produtos acabados, vai também influenciar as exigências de produção. Vai definir o nosso plano de produção. Tá ok? Bem, vamos voltar um pouquinho mais aqui às vendas, orçamento de vendas. Observe o slide e vamos aqui ter bem claro algumas informações importantes, né? Primeiro, como já falei, vendas, fonte básica de entradas de recursos monetários de uma empresa. E aí nós temos que ter bem claro o seguinte: nós temos que saber quais são os investimentos adicionais em ativo imobilizado para que se possa garantir o nosso plano de vendas, qual o volume de despesas a ser planejado, quais são as necessidades de mão de obra, qual é o nível de produção necessário e quais são os outros aspectos operacionais que se caracterizam de acordo com as atividades da empresa. Agora, é muito importante que o orçamento de vendas seja o mais realista possível. Né? Por quê? Porque se eu subestimar, se eu superestimar o orçamento de vendas, se eu ter uma expectativa de vender mais ou menos do que aquilo que é o ideal, aquilo que representa a realidade da empresa, eu vou, consequentemente, influenciar despesas para mais ou para menos. Né? Então, nós temos que trabalhar com a perspectiva de desenvolver um orçamento de vendas o mais realista possível. Ok? Isso é fundamental, porque isso vai nos dar uma perspectiva de realista de receitas. E com base nessa perspectiva de receitas, nós temos então a definição das despesas necessárias para alcançar aquela receita. Ok? Então, esse é um destaque importante, né? A outra informação também que nós temos no nosso livro, mas também é importante que a gente diga aqui para vocês, é que o orçamento de vendas, ele tem que ter as informações monetárias, mas também outras informações, não só os valores financeiros, mas deve conter, veja aqui o nosso slide, deve conter quantidades, deve ser segmentado por produto ou linha de produtos, por clientes ou categorias de clientes, por região geográfica ou até mesmo por canal de distribuição. Observe o seguinte, que a informação que está presente no orçamento de vendas é uma informação que vai organizar também a ação de vendas. Ok? Vamos exemplificar com o nosso exercício da Companhia Café Brasil. Este exercício que eu quero aqui falar para vocês é o seguinte, esse exercício ele é a nossa referência. Nós vamos contextualizar os diversos orçamentos do ciclo operacional, do ciclo financeiro e também do plano de resultados neste exercício de simulação, tá? Ok? Que está também no nosso material, né? Então, no caso da nossa empresa, observe o seguinte, que ela tem dois produtos, o café solo e o café cappuccino. Ela vende para dois mercados, o catarinense e o paranaense, né? Esse nível de detalhes é importante por quê? Porque eu vou concentrar a minha ação de vendas em mercados distintos, em produtos distintos. Só que o conjunto dessas ações representam o orçamento de vendas, ou seja, o faturamento da nossa empresa. É com base nesse faturamento que ela na frente vai definir, então, as demandas, como eu falei para vocês, financeiras da empresa. Tá ok? Vamos lá. Bem, mas quando nós falamos que o orçamento de vendas deve estabelecer um orçamento realista, receitas possíveis, mas com certo realismo, nós precisamos também ter uma série de técnicas que nos deem segurança quando nós vamos definir então as projeções de vendas, né? Então nós temos uma série de métodos de projeções de vendas, do orçamento de vendas, né? E que podem ser classificadas em três grandes grupos. Aí nós temos o Elcho e o San Vicente, né, que nos diz o seguinte, que nós podemos ter as nossas vendas definidas utilizando três métodos, como aqui estão apresentados no nosso slide, né? Nós temos os métodos de julgamento, ou não estatísticos, que se referem àquilo que representa o que se diz, né? Ou seja, um grupo de vendedores, um grupo de assessores, um conselho de vendas, né? Eles julgam, né, mais oportuno vender mais ou menos o produto A ou B para a zona A ou B, né? E ter bem claro, né, quais são então as perspectivas de vendas. Então, com base naquilo que se diz, a gente pode ter um pouco mais de segurança na opinião dos nossos profissionais daquilo que pode ser representativo de vendas, né? Bem, também temos os métodos estatísticos, e aí classificados naquilo que representa o que se fez, né? Então, eu vou observar a história da empresa, vou fazer correlação, vou estabelecer tendências, eu vou trabalhar com a perspectiva matemática de crescimento e com base nisso eu posso também ter segurança em definir projeções de vendas. Ok? Mas também posso ter essa segurança de definição de vendas com base nos métodos de finalidades específicas ou o método da indústria, né? A nossa indústria de café participa de um sindicato, de uma federação, e que, segundo dados da federação e da indústria, tem um crescimento projetado de 5% no próximo ano, né? Então, com base nessa perspectiva daquilo que se faz, né? Ou seja, o que se faz, né? Nós podemos ter segurança em definir que o nosso orçamento pode crescer no mínimo 5%, que é aquilo que a indústria vai crescer. Ok? Então, nós temos diversos olhares que qualificam o orçamento de vendas. É claro que dependendo do nível de sofisticação da gestão, se ela é um, se essa gestão é de uma empresa que tem um software, que tem um grupo de vendas bem experiente, ou que é muito influenciada pelo sindicato, pela Federação de Indústrias, né? Dependendo dessas características, ela vai se ater a uma estrutura de confiança específica, né? Se nós imaginamos, por exemplo, um pequeno negócio, uma pequena empresa, né? Com base em que ela define então as suas perspectivas de vendas, né? Certamente ela vai ter na sua experiência ou até mesmo no fôlego do empreendedor a sua perspectiva de faturamento. Né? E isso, mais uma vez, é fundamental para que você possa desenvolver os outros quadros orçamentários que estão atrelados a essa expectativa de vendas. Tá ok? Então, esse registro é importante. Isso é muito importante. Ok? Bem, mas temos que ter um cuidado quando nós falamos em orçamento de vendas, porque certamente nós temos uma série de situações que limitam o orçamento de vendas. O ideal é você vender cada vez mais, vender mais, 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 porque se você vende mais, você aumenta o faturamento. Ok? Faturamento maior, perspectiva de lucro maior. Ok? Só que nós temos que ter bem claro o seguinte, que tem, de acordo com o Welch, de acordo com aquilo que a gente observa na literatura, nós temos quatro aspectos importantes que podem limitar o orçamento de vendas. Quais são? Vamos observar. Primeiro, a capacidade de produção em termos econômicos. Se você precisa vender mais, você vai precisar produzir mais. Você tem que ter bem claro se a tua empresa tem a capacidade de produzir mais. Ok? Se isso ocorrer, tudo bem. Mas se ela não tem capacidade, uma ação de intervenção, de investimento, por exemplo, tem que ser feito. Ok? Outro aspecto, disponibilidade de recursos humanos. Ok? Nós vivemos hoje um boom de crescimento nacional, né? Mas a gente observa pela imprensa que existe a falta de mão de obra especializada. E essa empresa, a sua empresa que você está estudando, né? ela também tem essa característica, isso pode limitar o orçamento de vendas. Se nós não temos mão de obra especializada em quantidade e qualidade necessários, nós vamos também ter problemas em alcançar aquelas metas de vendas já pré-estabelecidas. Ok? O outro fator, adequação de matérias-primas e materiais indiretos. Ou seja, eu tenho que crescer, tenho que produzir mais, da onde que vem a minha matéria-prima? Né? Quais são meus fornecedores? Essa matéria-prima, além da própria quantidade, a qualidade que está relacionada aí à tecnologia, à agregação de valor, como é que isso vai impactar nas minhas metas de vendas? Ok? E por fim, né, de acordo com o slide, nós temos a disponibilidade de fundos. Ou seja, eu tenho capital de giro para vender mais? Eu tenho recursos disponíveis para vender mais? Né? Eu tenho que saber qual que é a estrutura financeira necessária para suportar também esse crescimento ou esse desenvolvimento. Bem, eu não falo só na questão do crescimento, mas na própria manutenção das atividades da empresa, na própria manutenção das vendas que a empresa já desenvolveu em outros períodos. Nós temos na capacidade produtiva, na mão de obra qualificada, nos materiais ou matérias-primas necessários e também no capital de giro, nos fundos, quatro limitações importantes que devem ser consideradas, né? Eu tenho que ter condições nessas quatro estruturas de base para que eu possa, de fato, assumir um compromisso, assinar uma declaração, aprovar o orçamento de vendas da nossa empresa para o próximo exercício. Ok? Vamos lá. Bem, depois que nós temos bem claro qual que é o orçamento de vendas da nossa empresa, e o orçamento de vendas nos estabelece as receitas e também as despesas, né? Vamos só nos lembrar, de repente, na nossa empresa, nós podemos ter despesas com vendas, despesas de publicidade, propaganda, de marketing, né, que estão também atreladas a uma expectativa de receita da nossa empresa, né? Nós temos também as despesas que compõem a tributação, né, e alguns até custos definidos, né, custos de uma operação de vendas, né, que tem os nossos tributos relacionados, que também devem ser considerados, né? Bem, com base nesses números que nós previamente aprovamos, achamos que sejam os mais adequados, os mais realistas possíveis, nós temos o quê? Nós temos que definir agora o nosso plano de produção. E como eu já falei para vocês, o nosso plano de produção será definido de acordo com a política de estoques de produtos acabados, né? Vocês já estudaram isso também em outras disciplinas, né? Nós vamos definir a produção de acordo com a variação dos nossos estoques, ok? Se nós temos um estoque acima do nível ideal, nós não precisamos produzir tudo aquilo que vamos vender, vamos produzir um pouquinho menos. Se nosso estoque está abaixo do nível ideal, nós vamos ter que manter o nível ideal e também produzir aquilo que nós vamos ter que vender, né? Então, em condições normais, se o nível de estoque está ideal, vamos produzir o mesmo que deva ser vendido, né? Se o nosso nível de estoque está acima ou abaixo, a gente vai trabalhar também com a perspectiva de manter ele num nível ideal. Ok? Tá certo? Vamos observar a figura que nos mostra uma hierarquia desses orçamentos que compõem o ciclo operacional. Então, acima o plano de vendas e de acordo com a variação das políticas de estoques, nós temos o plano de produção. Esse plano de produção vai demandar o quê? Vai demandar matéria-prima, isso vai nos trazer a perspectiva do orçamento de matérias-primas. Vai demandar mão de obra direta, e aí nós vamos ter a perspectiva da mão de obra direta, né, do seu orçamento. E também vai demandar outros custos indiretos, que também traz a perspectiva das necessidades de diversas despesas e custos que compõem então essas operações. Tá certo? Então, nós vamos agora trabalhar com a perspectiva de entender as características do orçamento de produção e as suas repercussões, de matérias-primas, mão de obra direta e dos custos indiretos. Ok? Bem, Nós, quando pensamos em produção, e como estamos aqui contextualizando em uma empresa que tem características de manufatura, fica claro entender o seguinte, que as quantidades a serem produzidas, elas se referem a essa expectativa de contribuir para um plano de vendas, respeitando o nosso estoque, a nossa política de estoques de produtos acabados. É claro que esta produção, ela pode ser constante, ela pode ser sazonal, também depende das próprias características da organização e do seu meio, mas vamos considerar aqui uma empresa que tem um ritmo de produção, não digo constante, mas que oscila muito pouco, ok? Essa empresa, quando nós formos definir o orçamento de vendas, ela vai estabelecer então a dinâmica de quantidades a serem produzidas. E após a sua definição, nós temos então os orçamentos necessários para que possa viabilizar a produção. Vamos começar pelo orçamento de matérias-primas. O orçamento de matérias-primas, ele é dividido em quatro tipos de orçamento. Ok? Primeiro, o orçamento das necessidades de matéria-prima. Segundo, os estoques de matéria-prima. Terceiro, compras de matéria-prima. E o quarto, custos de matéria-prima. Tá certo? Bem, vamos observar o exemplo do nosso exercício da Companhia Café do Brasil. Vamos pegar aqui o exemplo do produto Café Solo. O Café Solo, ele representa uma embalagem de 100 gramas. Nessas 100 gramas, ela tem 90 gramas de café torrado e moído, e 10 gramas de açúcar, já vem adoçado. Então, nesta embalagem, nós temos uma taxa padrão de matérias-primas. Uma unidade, 90 gramas de café, 10 gramas de açúcar e uma embalagem. Se a nossa empresa precisa produzir 2.300 unidades deste café, ela tem que, então, multiplicar a taxa padrão unitária pela quantidade a ser produzida. Ok? Com isso, eu tenho o meu orçamento de necessidades de matérias-primas. Ok? Bem, identificando a necessidade de matérias-primas, isso quer dizer que eu vou ter que comprar tudo isso? Não. Depende o quê? Dos meus estoques. Se eu tenho um estoque elevado ou acima de café em grão, ou se eu tenho um estoque abaixo de um nível ideal, eu vou ter que administrar ele para que ele fique mais próximo do ideal. Ok? Além de garantir o encaminhamento do café para a produção daquelas unidades que estamos aqui trabalhando. Ok? Então, nós temos a necessidade, de comprar de acordo com as exigências de produção e também a variação dos estoques. Ok? Você vai poder observar no nosso exercício que nós temos o orçamento de matérias-primas, o estoque de matérias-primas e aí sim as compras de matérias-primas. Com base nesse orçamento de compras de matérias-primas, nós podemos identificar o quê? Identificar qual é o valor daquele lote de compra. Vamos imaginar o seguinte, que nós temos no estoque já um lote de matérias-primas a um custo definido. No caso lá do nosso exemplo, nós temos por exemplo, o quilo do café a R$ 6,00. E nós compramos no mês, vamos projetar uma compra no mês seguinte de R$ 6,20. Então nós temos dois lotes de compras, um com custo unitário de 6, outro 6,20. Quando nós vamos mandar para a produção o café, qual que é o valor que vai custar? 6, 6,20. Depende do método de valoração de custos. Nós temos, vocês já estudaram isso, né? O PEPS, né? O primeiro que entra, primeiro que sai, o último que entra, primeiro que sai, mas nós trabalhamos com valor médio, né? Então, vamos ter que fazer a média das quantidades dos custos e definir qual que é então o custo por quilo do café. Isso vocês vão poder observar no nosso exercício. Tá ok? Então, com isso, nós fechamos o ciclo. Necessidade de matérias-primas, estoque de matérias-primas, compras de matérias-primas e custo de matérias-primas. Esses são os orçamentos que compõem o orçamento das matérias-primas. Tá ok? Bem, o outro orçamento que compõe a base do orçamento de produção, ou seja, que estão intimamente relacionados ao orçamento de produção, é o orçamento de mão de obra direta. Neste orçamento de mão de obra direta, é importante definir qual que é a demanda de mão de obra para as operações diretamente relacionadas com a atividade de produção. Ok? Então, nós temos, por exemplo, uma atividade de manufatura que representa a fabricação de um café solo e o café cappuccino. Ok? Esses dois produtos, elas demandam uma série de horas de trabalho de mão de obra direta, né? E como é que você pode definir essa demanda temporal, né? Aí você tem uma série de métodos, né, que os autores apresentam. Nós temos alguns no nosso livro, né? Por exemplo, tempos e movimentos, né? Quanto tempo é necessário para a manufatura de uma unidade daquele produto? Sabendo quantos minutos são necessários, e se você sabe quantas unidades serão produzidas, você sabe qual que é o tempo real de mão de obra direta daquele produto. Esse é um exemplo. Ok? O outro exemplo, né, você pode ter a sua demanda de mão de obra direta e definir de acordo com a equipe de trabalho. Eu tenho três pessoas que trabalham 8 horas por dia. Essas pessoas que trabalham esse tempo, elas têm um custo, né? E esse custo padrão, ele é o custo da minha mão de obra direta, porque essas três pessoas trabalham diretamente naquela atividade. Ok? E assim por diante. Então, de acordo com as características de produção, eu posso definir o meu orçamento de mão de obra direta. Ok? Bem, depois nós temos os orçamentos que compõem os custos indiretos. Vamos imaginar o seguinte: os materiais indiretos, né? Vamos imaginar os outros serviços ou a mão de obra indireta que é necessária para aquela atividade, né? Vamos imaginar, vou pegar um exemplo aqui. Vamos imaginar aquela pessoa que trabalha com a manutenção das máquinas, ok? E os produtos que ela utiliza, né? Então, esta pessoa que cuida da manutenção das máquinas, ele faz a manutenção preventiva para a máquina não parar, não quebrar, utiliza uma série de materiais na sua atividade, isso se caracteriza como custos indiretos. Custos indiretos, né? E eles vão compor também o quadro dos valores que representam os custos indiretos. Ok? Bem, a soma dos custos de matéria-prima, de mão de obra direta e os custos indiretos representam os custos dos produtos fabricados. Ok? E esses produtos fabricados, quando disponíveis em estoque, ok? Eles fazem parte do conjunto de produtos acabados. E quando nós temos uma baixa desse estoque, vendemos, nós temos o custo dos produtos vendidos. Ok? Então, vamos imaginar que a nossa produção de dezembro mais a produção de janeiro, temos dois lotes, temos um custo de fabricação diferente, né? E quando nós damos baixa no nosso estoque para as vendas, nós temos uma média também dos custos e das quantidades desses produtos. Ok? Bem, rapidamente, vamos observar as planilhas, e aqui eu quero só mostrar para vocês algumas dessas planilhas que estão disponíveis no nosso ambiente virtual. No nosso livro nós temos alguns recortes, né? Então observem lá, no quadro, na planilha 1, né, de vendas, nós temos lá as informações do produto, das regiões e a tributação. Bem, nós estamos aqui explorando uma empresa que vende, produz e vende dois produtos com essas características, o café, né? Mas dependendo da região, dependendo do tipo de produto, nós podemos ter uma tributação diferenciada, ok? Por exemplo, para fins pedagógicos, nós temos nesse caso o ICMS. O ICMS é um imposto estadual, ok? No nosso estado tem essas características, pode ser que no outro estado tenha outras características. Tanto que quando a empresa vende para Santa Catarina, a alíquota é diferente quando ela vende para o Paraná. Tá ok? Bem, apenas para fins pedagógicos, né? Também temos o IPI, que é o Imposto Federal. Ok? E poderíamos ter aqui uma situação onde a empresa estivesse enquadrada no Simples. Ok? Ela se enquadra no Simples Federal, Estadual. Então, o que acontece? Aí nós temos uma outra tributação diferente a ser aplicada para essas operações. Ok? Então, nós estamos aqui trazendo para fins pedagógicos o exemplo aqui do ICMS e inserimos no exercício o caso do IPI. Tá ok? Mas para que a gente possa ter uma ideia bem clara de como é que se calcula essa alíquota e como é que ela impacta no nosso orçamento de disponibilidades lá na frente, quando a gente for tratar dele. Tá bom? Tá ok? Então, por exemplo, nós temos aqui as planilhas que tratam vendas, depois as planilhas de produção. Aí nós temos detalhamento das planilhas de matérias-primas, de mão de obra direta e dos custos indiretos de fabricação. Ok? Isso nos traz uma necessidade de rateio, ok? Dos custos indiretos para os produtos acabados e depois a definição do orçamento dos custos dos produtos fabricados. Ok? E que depois de lançados no estoque, nós temos também o orçamento dos custos dos produtos vendidos. Bem, nosso exercício de simulação orçamentária, ele está pronto, está disponível, né? Mas podemos aqui agora desenvolver uma série de análises, né? Saber qual que é o produto com maior rentabilidade bruta. Qual que é o produto que vende mais? Qual que é o que agrega maior custo, né? Nós podemos começar a ter uma impressão da própria eficiência do ciclo operacional, né? E isso é importante para que a gente possa ter uma avaliação prévia. As operações são rentáveis nesse momento, né? Porque se o ciclo operacional já trouxer prejuízo, nós não precisamos nem desenvolver o ciclo financeiro. Já entendemos que as operações não são viáveis. Mas se são viáveis, qual que é a intensidade dessa viabilidade, né? Qual que é a rentabilidade operacional que nós podemos definir, né? E isso a gente pode fazer, ok? Com base nesses números que nós identificamos aqui, tá certo? Ok, pessoal? Bem, nós encerramos nesta unidade as informações que dizem respeito ao ciclo operacional, a todos os orçamentos que são constituídos de acordo com as características de uma empresa de manufatura, né? E a seguir, nas próximas unidades, nós vamos trazer o impacto financeiro e também entender os resultados desse plano orçamentário que está sendo desenvolvido e apresentado. Tá ok? Pessoal, bons estudos. Qualquer coisa, procure seu tutor, tire suas dúvidas e acompanhe com a gente as nossas videoconferências. Tá ok? Até breve.